Alô? Alô? Boa noite, boa tarde. Tudo bem? Pessoal, boa noite. Bom, muito obrigado pela presença aqui na PMEC da Home. Meu nome é Maurício Carvalho, eu sou representante da PMEC, sou diretor da PMEC. E é um prazer estar aqui com vocês para discutir aqui a situação da empresa hoje, né? E eu queria. A gente está aqui na companhia do senhor Luiz Cassiano Rosolém, que é o CEO da empresa, que é à minha direita, e o senhor Fábio Tayar, que é o CFO e diretor de RI. Tá? Então, agora eu vou passar a palavra para o Luiz Cassiano, que ele vai abrir a explanação da empresa. Tá?
Obrigado, Maurício. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Cassiano, trabalho na Home já há 10 anos já e há 1 ano e meio estou liderando a Home. Bom, a gente veio comentar um pouquinho o resultado do terceiro trimestre, falar um pouquinho mais de Home, falar, enfim, nossas perspectivas e como a gente tá atuando. A Home tem 3 unidades de negócio. A unidade de máquinas Home, onde a gente produz em Santa Bárbara do Oeste máquinas ferramenta, injetoras de plástico, sopradoras, e a gente vende no mercado doméstico e também no exportamos, principalmente Estados Unidos, Europa e América Latina. Depois a gente tem uma outra unidade, que é a Burkhardt & Weber, é uma empresa na Alemanha, uma fábrica, que vende para a Alemanha, Estados Unidos, pegamos pedido para o Middle East, para a China. É uma empresa de máquina ferramenta, máquinas bastante especiais, que são vendidas bastante, com bastante customização para o cliente, clientes grandes, clientes bastante estruturados. E depois a gente tem uma terceira unidade, que é a fundição, que a gente faz peças desde peças para veículos comerciais, caixa de câmbio, enfim, carcaça de caixa de câmbio, esse tipo de peça, até agrícola, bens de capital também. A Home é um dos clientes da fundição, e para energia, aí são peças mais pesadas que pode chegar até 16 toneladas. Tá? Eu vou falar um pouquinho das 3 unidades, do resultado das três, depois o Fábio vai detalhar um pouco mais. Conversando com máquinas Home, a gente, apesar de ver nos últimos meses uma melhora da confiança do empresário local, a gente ainda não conseguiu refletir ou ver o reflexo dessa melhora na nossa entrada de pedidos. Consequentemente, também não conseguimos ver essa melhora no mercado local nas vendas. Então, elas estão bastante flat ao longo do ano, até no mercado doméstico um pouco abaixo do ano de 2015. O que a gente viu no, no, nessa unidade foi uma melhora nas exportações. A gente vem crescendo no mercado externo e quase em todos eles, principalmente na Europa. Consequentemente, a gente não conseguiu apresentar crescimento no terceiro tri nessa unidade e perdemos um pouquinho de margem. E o principal motivo é que quando a exportação começa a ganhar mais representatividade na receita, e a gente começa a ter um câmbio mais apreciado, que é o que veio acontecendo desde junho, a gente tem um squeeze da nossa margem bruta, porque preço em moeda forte, você não consegue repassar a variação cambial do que ocorre no nosso país. Então, consequentemente, a gente trouxe menos rentabilidade no mercado externo nesse trimestre. Falando um pouco da BW, a BW ela vem consistentemente performando desde 2011, quando ela faz parte do nosso grupo, então ela passou a ser consolidada em janeiro de 2012, na verdade, fevereiro, 1º de fevereiro de 2012. Esse ano, de 2016, ela naturalmente, a gente tem que olhar sempre o ciclo inteiro, são máquinas de ciclo longo, então é sempre bom analisar 12 meses na DBW, 3 meses tem muita ciclicidade. Esse ano de 2016 a gente também deve ter, como a gente teve em 2015, um quarto trimestre mais forte comparado com os demais. Mas, sem dúvida, o ano de 2016 é um ano de mais desafio para a BW, porque, como eu já comentei em outros calls, a gente ficou um período grande em 2015 com a entrada de pedidos na BW mais fraca. Então, 2016 não deve repetir o ano de 2015, mas as perspectivas na BW são realmente muito boas. A gente já está com uma carteira bastante sólida para 2017, então a gente já tem uma perspectiva bastante grande da BW funcionar ou trabalhar em 2017 full capacity, sem redução de jornada. Enfim, a gente deve voltar em 2017 com uma rentabilidade normal da BW, principalmente pelas ações comerciais que a gente teve. A gente tem um novo diretor comercial desde dezembro de 2015 lá, que hoje é o CEO, ele assumiu em 1º de agosto e incrementou bastante o número de oportunidades, de projetos, e começou a converter muitos desses, e por isso que em 2017 a gente já tem uma carteira mais sólida. Atuou também em novos mercados, como Estados Unidos e o Middle East, já com algum resultado. Entrou também no aerospace, já vendemos a primeira máquina para o aerospace da BW, vai ser entregue o ano que vem para a usinagem de titânio. Então, a gente tem bastante perspectiva boa para a BW em 2017. E a terceira unidade de negócio é a fundição. A fundição esse ano está crescendo bastante, bastante drivada pela indústria de energia. Ela cresceu bastante, ganhou representatividade, já é mais de 70% das vendas da fundição. E em 2017 também é um segmento que está se mostrando sólido e que a gente espera também continuar, talvez não no crescimento, mas com uma boa rentabilidade e com boas perspectivas para 2017. Nós fizemos um investimento importante na fundição, cash, no terceiro trimestre, dentro da linha de deixar cada vez mais automatizada a nossa produção. A gente comprou uma máquina de moldagem totalmente automática, alemã, e que agora demora quase um ano para a instalação. Ela deve entrar em operação só no primeiro trimestre de 2018, mas é bastante importante e ela está voltada para peças médias, não para peças de energia, mas mais para peças home, mas principalmente para o mercado agrícola e alguma coisa de construção. Tá, agora eu vou passar a palavra para o Fábio e depois a gente está à disposição para as perguntas e respostas. Obrigado.
Obrigado, Cassiano. Primeiro, boa tarde a todos e obrigado pela presença. Vou passar um pouco mais em detalhes os principais números e um pouco do que está sendo o ano e o trimestre. Então, como destaques desse trimestre, nós registramos, né, o crescimento da receita operacional líquida da unidade de fundidos e usinados, né, que nesse terceiro trimestre de 2016, em relação ao terceiro trimestre de 2015, a receita cresceu 53%. Né, bastante impulsionada pelo segmento de energia, são peças fundidas e usinadas de grande porte, né, o segmento está bastante demandante. Com esse crescimento, também a gente conseguiu evoluir bastante em termos de rentabilidade nessa unidade. Se a gente olhar hoje, nos 9 meses, a margem bruta já está muito perto de 15% e a margem EBITDA um pouco acima de 11%, se a gente olhar em relação aos 9 primeiros meses de 2015, é uma evolução bastante significativa, né? Então, é uma unidade que tem ajudado muito, não só na parte de rentabilidade, né, da companhia, mas em geração de caixa. O EBITDA no terceiro trimestre ele foi positivo em 0,6 milhão, ou 0,4% em termos de margem EBITDA. Se a gente comparar com o terceiro trimestre de 2015, ele ficou abaixo do terceiro trimestre, né? Aqui, o Cassiano já comentou um pouco os principais razões para isso, principalmente, né, aqui tem a parte de exportação, que ganhou representatividade dentro da companhia, porém, com a apreciação do real, as margens foram pressionadas, né? E um pouco mais na composição da receita de máquinas que a gente chama de seminovas, que tem uma margem um pouco abaixo de máquinas novas, então acaba no ponderado, também trazendo a margem um pouco para baixo. Mas, de qualquer forma, a gente tem trabalhado muito forte em geração de caixa, né? Se a gente olhar no final, em 30 de setembro desse ano, a dívida líquida já se reduziu um pouco acima de 7%, ou seja, a gente tem conseguido consistentemente ao longo dos últimos trimestres gerar caixa, reduzir endividamento, né? mesmo fazendo investimento relevante no trimestre, ou seja, nós investimos cerca de 14 milhões, sendo 10 nessa máquina de moldagem automatizada que o Cassiano comentou. Mesmo assim, a gente conseguiu manter dívida líquida no trimestre estável em relação ao trimestre anterior, né? Então, a gente tem, é um foco nosso, a gente tem conseguido um certo sucesso na parte de geração de caixa, né? A BW, em termos de entrada de pedidos, que é a nossa subsidiária alemã, apresentou um crescimento bastante substancial em relação a 2015, principalmente pedidos vindos do Oriente Médio, Estados Unidos e China, né? Houve um volume bastante grande de entrada de pedidos, a gente vai ver mais adiante, de dois projetos importantes, né? Isso nos dá confiança de que a empresa está bastante sólida em seus fundamentos e deve continuar trazendo resultados positivos para o consolidado e agregando valor para o nosso acionista. E a parte de entrada de pedidos de máquinas home, né, ele também apresentou um crescimento de 7% em 2016 em relação aos 9 meses de 2015, e aqui todo ele representado por exportações, né? O mercado doméstico é o que mais está sentindo, a gente pode ver aqui como home, né? Nós vendemos, basicamente, são bens de capital, né? A gente vende máquinas, né? Então, nós somos bastante correlacionados com formação bruta de capital fixo, que traduz o nível de investimento no país. A gente vê já que desde 2013 ele vem num movimento negativo, né? Então, isso quer dizer que a cada trimestre, comparado com o mesmo trimestre do ano passado, tem se investido menos, né? Isso, obviamente, impacta na nossa operação, principalmente em entrada de pedido de máquinas, mercado brasileiro, né, que mais tem sofrido. Então, embora que tenha ficado menos negativo, né, também está comparando com o segundo trimestre de 2015, que já foi um trimestre bastante depreciado, é uma base muito baixa, né, mas de qualquer forma, como o Cassiano comentou na introdução, que a gente começa a ver alguns índices macroeconômicos, né, dando os primeiros sinais positivos, ou seja, utilização da capacidade ainda bastante abaixo de anos recentes, né, onde houve, se a gente olhar os anos de 2013, 2014, né, onde teve o último ciclo de formação bruta positivo, ele estava no nível de utilização de capacidade ali ao redor de 72, em picos de meses chegando a 75, 76, ainda, mesmo tendo uma recuperação moderada, ainda está em níveis bastante abaixo do que se vê historicamente, quer dizer que ainda tem uma certa capacidade na indústria para ser ocupada, para daí vir um novo ciclo de investimentos. E esse é um índice que a gente olha bastante de perto, o índice de confiança do industrial, né, do empresário. Ele veio, né, em níveis bastante baixos desde lá de 2014, meados de 2014, né, permanecendo níveis ainda abaixo do ápice da crise global, né, durante um bom tempo, aqui chegando a bater 35 pontos aproximadamente, voltou nos últimos meses para patamares acima de 50 pontos, né, que é o primeiro, chamar linha de corte para dizer que tem algum possível otimismo ou intenções de investimento. Infelizmente, em outubro não se sustentou em relação a setembro, caiu um pouco, mas tudo bem, ele subiu muito rápido, ele vai provavelmente ter algum ajuste ao longo dos próximos meses, mas ainda a gente não consegue dizer com confiança de que a gente sentiu um impacto na economia real, no volume de entrada de pedidos, principalmente da parte de máquinas, né? A gente vê alguma melhora no humor, alguma leve movimentação, mas ainda muito singela para a gente dizer que realmente começou a ter uma retomada sustentável, né? O que a gente vê é que aparentemente parou de piorar, né? Que já é um primeiro sinal razoável dentro do cenário que a gente tem vivido ao longo dos últimos anos. Aqui é um pouco gráfico que mostra, né, quem são os principais mercados consumidores dos nossos produtos, né, tanto em máquinas home quanto máquinas BW, que é a Alemanha, e fundidos usinados, né. Máquinas home, a gente não tem grandes concentrações, né, principalmente em clientes. É raro você ver um cliente que representa um volume importante da receita, que é muito capilarizado. Por isso que a gente costuma dizer que a nossa correlação é muito maior com formação bruta de capital fixo do que especificamente com uma indústria, com um determinado segmento da indústria nacional. Claro, quando a gente pensa no segmento de máquinas em geral, de automotivo, agrícola, ele é importante para nós, da mesma forma que ele é importante para a matriz industrial nacional, né? Então, se a gente olhar no ano de 2016, a gente ainda não consegue dizer que tem algum segmento dando um sinal mais positivo em relação a uma retomada de demanda, né? Ainda a gente olha todos esses segmentos, esses segmentos da indústria que consomem nossas máquinas, ainda continuam bastante tímidos em relação a realizar novos investimentos, né? A BW, também o Cassiano comentou, são máquinas de maior porte, tem maior concentração, né, em menor quantidade de máquinas vendidas, né, o ticket médio é bem superior ao da máquina home, por exemplo. E aí sim tem um pouco mais de concentração em determinadas indústrias. Ela vende muito para fabricantes de bens de capital, né, usa a máquina da BW, fabricantes de bens de capital, assim como máquinas de ferramenta em geral, são muito usadas, né? Fala que é a máquina de fabricar máquinas. A parte de motores de sistemas, né, automotivo comercial, ou seja, motores de grande porte. Né? E a parte de fundidos e usinados, que no ano de 2016 tem sido bastante impulsionada pela parte de energia, que são peças fundidas e usinadas de grande porte. Né? Nós também na fundição atendemos outros segmentos, como o automotivo comercial, que basicamente caminhões, né? E a parte agrícola, né? Tratores, fogão de colheitadeiras, etc., né? Que, se a gente olhar em 2016, pelos dados, inclusive, da própria Anfavea, a gente vê que tem uma redução significativa na produção, que acaba impactando o volume de operação da nossa unidade de fundidos usinados. Mas, de qualquer forma, a parte de fundidos pesados tem performado bastante bem. Em relação à representatividade de cada unidade de negócio na receita, né, conforme a gente comentou, o maior desafio tem sido máquinas home e mercado doméstico. Né, então a gente vê perdendo representatividade dentro dos números consolidados, aqui é receita. Né, a Buchhardt ficando basicamente estável, crescendo 2 pontos, mas aqui o grande destaque é a parte de fundidos e usinados, que já em 2016, nos 9 primeiros meses, está representando mais de 1/3 do nosso faturamento consolidado, ou seja, 36%. Um pouco em relação à distribuição geográfica das nossas receitas, né, das nossas operações, ou seja, 66% da nossa receita em 2016 foi destinada ao mercado doméstico, né, caiu 2 pontos aqui em 15 em relação a 16. Aqui, claro, cairia mais se não fosse o incremento da parte de fundidos e usinados, foi quem sustentou uma certa estabilidade na participação do mercado doméstico, nas receitas consolidadas. Europa continua sendo o principal mercado externo nosso, né? Aqui, tanto máquinas da BW quanto máquinas produzidas no Brasil e exportadas para a Europa, né? Nós temos subsidiárias de venda e prestação de serviços em diversos países da Europa, como Inglaterra, Espanha, França, Itália e Alemanha. América Latina também é um mercado que é muito tradicional para venda de máquinas home. Os Estados Unidos, onde nós também temos uma subsidiária de vendas e prestação de serviços, né? País que a gente atua há bastante tempo. E Ásia, que aqui principalmente, aqui quase que a totalidade é representado por operações da BW. A BW tem aí cerca de 30% das operações expostas ao mercado chinês. Um pouco em relação à entrada de pedidos, né? A gente vê em termos de máquinas home, né? No trimestre, uma leve redução, se a gente olha nos 9 meses, um crescimento de 7%, como eu comentei no nosso primeiro slide, aqui todo ele representado por incremento de exportações, crescimento do mercado externo. A BW, um crescimento bastante significativo, como eu comentei, aqui no segundo trimestre, 98,6 milhões, aqui em grande parte representado por 2 grandes projetos, né? Um no Oriente Médio e um na Ásia. E a parte de fundidos usinados, embora tenha caído no trimestre, né, no ano ele está mais estável, mas o que acontece aqui é que, como a gente está falando que a principal demanda da fundição está vindo de fundidos pesados, né, de grande porte, acaba tendo determinado, que eles colocam pedidos para períodos mais longos de fornecimento. Então, acaba tendo em determinados trimestres uma certa concentração dessa entrada de pedidos. De qualquer forma, embora tenha havido uma redução percentual significativa, a gente está bastante confiante no segmento de fundidos pesados, também para o ano 2017. Então, isso aqui a gente encara como algo normal da atividade, principalmente da parte de fundidos de grande porte. Né? A carteira caiu um pouco, aqui principalmente reflexo de fundidos usinados, né? Mas de qualquer forma, quando a gente fala de BW, o ano 2016 deve ser um ano mais difícil que 15 em termos de resultado, em virtude do segundo semestre do ano passado ter sido um semestre de entrada de pedidos bastante baixa. Como o ciclo lá é longo, o que entra, essas entradas de pedidos que ocorrem aqui no ano 2016, grande parte delas são para entregas em 2017, mas de qualquer forma, quando a gente está olhando mais da parte prospectiva, a BW trouxe novos pedidos, um volume bastante interessante nesse ano, e tem uma carteira sólida para o ano de 2017, que dá condições em dizer que ela deve voltar a patamares mais próximos do histórico do que o que deve se materializar em 2016. E fundidos e usinados, né? Comentei que caiu um pouco mais a carteira, mas de novo a gente encara isso como uma oscilação normal desse tipo de negócio, né? Então, acho que o principal desafio aqui continua sendo o volume de entrada de pedidos, né, consequentemente de carteira, de máquinas home no mercado brasileiro. Em termos de estrutura de custos, né, que eu acho que é importante a gente analisar é que, como a gente comentou, máquinas cai, demanda, fundidos tem uma evolução, né? Na média, a gente tem conseguido, né, através de sistema flexível de horas de trabalho, né, banco de horas, organizando melhor férias, trabalhando com flexibilidade na mão de obra, polivalência, conseguido manter, mesmo com volume menor, uma eficiência média da fábrica razoável, né, o que permite dizer que essa parte mais fixa, né, ou semifixa, que são despesas industriais, depreciação sem dúvida alguma e mão de obra, se mantendo praticamente estáveis em relação a 15, mesmo tendo uma redução no volume de produção. Né? Depois, a maior parte do nosso custo são materiais. Né? Aqui, se a gente fosse destacar, né, é importante a gente mencionar, a parte de metais, aqui, basicamente, nós estamos falando de ferro guzo e sucatas destinados à fundição. Dentro de máquinas, metais não é tão relevante assim. Né? E dentro de máquinas, se a gente somar esse 19 com 11, né, basicamente está falando aqui que no nosso custo a gente tem alguma influência em termos de moeda, que 30% do nosso custo tem alguma exposição a câmbio. Né? Em termos de rentabilidade, quando a gente fala de margem bruta no terceiro trimestre, a margem bruta foi de 20%, abaixo do terceiro trimestre de 2015, 2016 também. Aqui, principalmente, que a gente perdeu um pouco de margem com a apreciação do câmbio, nas exportações, a gente já comentou, né? E tem um pouco mais de máquinas seminovas aqui dentro do terceiro trimestre de 2016, então a margem um pouco inferior a máquinas novas. A margem, o EBIT foi negativo no trimestre, né? Embora a gente tenha, a gente consiga enxergar uma redução de despesas operacionais, ainda a redução de volume e margem foi maior, ou seja, conseguimos offsetar parcialmente. Né? Em termos de EBITDA, a gente conseguiu levemente positivo no trimestre, mas um pouco abaixo do terceiro trimestre de 2015, pelos mesmos motivos que a gente acabou de comentar, principalmente pela uma certa redução da margem bruta. E no trimestre também, em termos de resultado líquido, foi um resultado negativo em 4,6 milhões de reais. Aqui é o desempenho por unidade de negócio. Aqui, a gente fala, quando a gente fala de máquinas home, a gente vê uma redução na receita operacional líquida, 231 para 196 milhões. Aqui é principalmente, de novo, o mercado doméstico, né? Com essa redução de faturamento, tem um impacto na margem bruta e principalmente no EBITDA, que está negativo nos 9 primeiros meses de 2016. Mas eu acho que é importante também a gente mencionar, né, quando a gente olha linhas de produto, mercado interno com mercado interno, etc., a gente vê que as margens estão preservadas. É claro que no mercado externo, pelo impacto do câmbio, ele pega direto na rentabilidade, mas quando a gente olha, temos de níveis de desconto, etc., a gente tem conseguido preservar margens brutas a despeito de uma redução de volume bastante significativa, né? O que demonstra que a companhia está tentando preservar o que são os seus fundamentos pilares para conseguir capturar o máximo possível de oportunidades numa retomada que a gente não sabe quando virá, mas a gente sabe que ela virá. Na BW, ela tem um faturamento um pouco maior nos 9 primeiros meses. Como a gente comentou, o quarto trimestre do ano passado da BW foi muito forte, né? Esse quarto trimestre também, a gente já vem anunciando que tende a ser um bom trimestre, mas não tão forte quanto o quarto do ano passado, né? Mas, de qualquer forma, nos 9 primeiros meses, a performance da BW tem sido um pouco melhor. E o destaque aqui é para a parte de fundidos e usinados, um crescimento bastante significativo de receita. E como eu comentei no início, margem bruta perto de 15%, margem EBITDA de 11,1%, uma evolução bastante significativa em relação ao ano de 2015. Um pouco da posição financeira da companhia. A gente continua bastante sólido financeiramente, com 140 milhões aproximadamente de caixa, 207 de dívida, uma dívida líquida de 67 milhões. Aquilo que nós comentamos, né, ela ficou praticamente estável aqui do segundo para o terceiro trimestre, né, mesmo tendo feito um volume maior de investimentos. Ou seja, isso demonstra que a gente tem efetivamente gerado caixa, né, com redução de estoque, controle da inadimplência, entre outras medidas, né. Temos caixa suficiente para os vencimentos de curto prazo, né? 17 tem um volume de vencimentos relativamente alto, eles estão mais concentrados no segundo semestre, principalmente no final do ano que vem, né? E essas linhas estão sendo já analisadas para suas renovações, são geralmente linhas de financiamento à exportação, financiamento à pesquisa e desenvolvimento, que são atividades que são inerentes e frequentes dentro da nossa realidade, da nossa operação, né? Nós temos lastro para renovar essas linhas. Mas, de qualquer forma, aquilo que eu comentei, né, se a gente olhar que desde 2013 aqui, a gente vem consistentemente derrubando, né, diminuindo dívida líquida, partindo lá de perto de 100 milhões no final de 2013, chegando hoje a cerca de 67 milhões de reais de dívida líquida, né? Essa dívida, só como informação, ela é majoritariamente em reais, né? O que tem mais disposição a câmbio são alguns financiamentos de importação. Como a gente tem exportação, a gente tem uma exposição líquida natural, aí, um hedge natural. E a BW, que tem, obviamente, o faturamento dela, a maioria em euros, ela tem um financiamento também em euros, mas lá, obviamente, a exposição líquida não existe. Em termos de performance da ação, né, se a gente pega nos últimos 2 anos, a ação performou bastante abaixo do índice do Ibovespa. A gente é muito mais cíclico do que a maioria das empresas que compõem o índice, né? A gente é bastante mais afetado pelas flutuações de mercado. Se a gente olhar principalmente esse gráfico, né, de formação bruta, a gente consegue ver isso de forma bastante nítida, né? A gente vê 2008, 2009, a gente caiu 32 de receita, subiu 42. Ou seja, a elasticidade em relação à formação bruta é ainda maior, né? Isso faz com que a gente acabe tendo mais sensibilidade ao ambiente macroeconômico, né? De qualquer forma, várias ações de indústria em 2016 estão performando bem. Nosso caso também, se a gente olhar desde o começo do ano, tem uma valorização relevante do papel, subindo mais de quase 90%, mas se a gente olha um período um pouco mais longo, realmente tem sofrido mais do que o índice da Ibovespa. Bom, que eu termino a apresentação. De novo, gostaria de agradecer a todos vocês e ficarmos abertos aí, o Cassiano, para responder todos os questionamentos que os senhores tiverem em relação à companhia. Muito obrigado.
Pessoal, agora eu queria entregar aqui o prêmio aqui pra, de celulosidade da APIMEC para a Home, que ela tem aqui 11 anos de apresentações constantes, ininterruptas, né, na APIMEC. Tá? Você pode tirar a foto, por favor.
Obrigado.
E agora eu queria passar para as perguntas. Então, só uma questão de ordem, são duas perguntas por pessoa, tá? Depois a gente pode continuar. Então, quem tem a primeira pergunta? Por favor.
José Cláudio Pagano, investidor. Gostaria de que, se vocês pudessem dar um status de como está a parte imobiliária, que vocês estavam vendendo um loteamento lá em Santa Bárbara, e se isso teve algum efeito no terceiro trimestre. E depois também a segunda pergunta, e última, a respeito do CAPEX do terceiro trimestre, que foi colocado que foram feitos investimentos, mas não se citou qual foi o volume. Por favor, se puder contar isso, seria importante.
Tá, ok. Muito obrigado pelas perguntas. Começando pela área imobiliária, no segundo semestre do ano passado, como consequência de um fato relevante que a gente soltou lá em 2014, nós destinamos 3 imóveis que a gente chamou de não estratégicos para monetização, que foi um prédio na Itália, um terreno aqui em São Paulo, e uma área em Santa Bárbara do Oeste. Então, na Itália, a gente alienou o imóvel, recebeu dentro de 2015, e o impacto foi registrado no quarto trimestre de 2015. O prédio em São Paulo, nós também assinamos o contrato no quarto trimestre de 2015, as causas resolutivas foram superadas dentro do próprio trimestre, e recebemos a maior parte em 14 de janeiro de 2016. Então, em termos de resultado, também no quarto trimestre de 2015 e o caixa no início de 2016. Em relação ao contrato assinado, que foi objeto de fato relevante também em setembro de 2015, em relação ao imóvel em Santa Bárbara do Oeste, aquele nós noticiamos também que aquilo deverá ser um loteamento residencial, né? Empreendimento residencial. Por enquanto, ele não teve impacto em relação a ganhos do empreendimento registrados no resultado, porque ele ainda depende, né? Está num processo de aprovação junto aos órgãos municipais e estaduais, né? Que, em média, leva de 2 a 3 anos até fazer toda a aprovação, para daí sim poder fazer o lançamento desse empreendimento. Então, por enquanto, quando a gente olha o resultado, em termos de impacto deste empreendimento imobiliário, ainda não tem nenhum dentro do resultado. Tá? Tem algumas despesas referentes ao próprio projeto de aprovação e tudo que está sendo feito em parceria com uma empresa também bastante conhecida nesse segmento, mas é marginal. Não tem ainda nada reconhecido dentro do resultado, que só será à medida que for aprovado, for colocado à venda e ocorrerem as vendas. Em relação a CAPEX, nós fizemos o trimestre, foi investido 14 milhões de reais aproximadamente, né? Dos quais 4 milhões foram basicamente manutenção do parque e novas máquinas para incremento de produtividade, né? E a maior parte, que é cerca de 10 milhões de reais, foi um investimento feito numa máquina que vai ser destinada à função de moldagem automatizada para substituir hoje um processo que ele é muito manual, né? É uma máquina que, em termos de produtividade, é muito acima do que se tem hoje num processo manual, né? Mas é um investimento, é um equipamento de grande porte, que ainda leva um tempo para ser instalado e a gente deve começar a ver a operação do equipamento a partir de 2018.
No acumulado do ano, 14 milhões no trimestre.
No trimestre. No acumulado do ano, 23 milhões.
Eu vou fazer a pergunta. Sobre essa venda desse imóvel, qual é a ideia? Vocês repassaram para um terceiro para fazer um negócio?
O modelo, geralmente, desses loteamentos residenciais são de parceria, né, com empresas que têm bastante expertise no ramo. Então, a gente fez uma parceria onde nós entramos com a área e ele com todo o projeto e a parte de infraestrutura, e cada um vai ter a sua participação dentro do sucesso desse empreendimento.
Então o empreendedor vai aportar o capital, vocês já aportaram o terreno?
Hoje o terreno ainda está no nosso nome, porque ele só vai ser, na verdade, transferido à medida que for aprovado o projeto, mas conceitualmente é isso. Nós aportaremos a área e ele toda a parte de infraestrutura, entendi, comercialização, etc.
É uma maneira mais rentável de dar saída um ativo não operacional, imagino que seja.
E o mais importante, eu acho que é também fazer em parceria com alguém que conhece, tem expertise no segmento, né?
Entendi.
Trazer expertise de quem tem o know-how, de quem tem uma marca importante nesse segmento, para agregar valor, otimizar valor do empreendimento. O VGV é muito difícil da gente estimar, porque são inúmeras variáveis dentro de um projeto como esse, né? A área vendável é uma das variáveis. A outra é velocidade de venda, a outra é qual o preço do metro quadrado. Então, seria muito prematuro para a gente dar uma ideia de VGV, sendo que tem bastante ainda variáveis a serem superadas para a gente conseguir ter mais segurança para divulgar o número.
Mais alguma pergunta? Olá.
Está sendo transmitido.
Sim. Eu gostaria de saber como a taxa de juros, uma queda na taxa de juros, ajudaria a Roma em 2017. E eu queria saber mais perspectivas sobre a questão do setor de usinados e fundidos para 2017. Vocês falaram que existe uma perspectiva boa. E como isso se traduziria em termos de resultados para 2017?
Tá. Falando um pouco da fundição primeiro, a fundição, ela ficou bastante voltada para o mercado de energia eólico, basicamente, a gente viu ali. É um setor que ainda está bastante forte. Claro que vai depender de leilões, então a gente tem praticamente um bom relacionamento com quase todos os clientes, se não todos, do segmento. Então a gente tem um potencial de venda para eles bastante forte e vai depender a continuidade disso dos leilões que vão acontecer na área de energia. Tem um previsto para dia 14 de dezembro, que também é bastante importante. De qualquer forma, 2017 ainda tem bastante projeto de energia eólica sendo instalado, então é um ano que deve se manter, e um ano bom. Também deve ser um ano um pouco melhor para agrícola e melhor para caminhões, que é o outro lado da fundição, que também é bastante importante. A partir daí vai depender muito, para dar visibilidade 2018 e 2019, vai depender muito dos leilões. Então a gente hoje não consegue dar visibilidade, principalmente para o setor eólico, de como vai ser a partir de então. Sobre a taxa de juros, é difícil. A gente acaba ficando extremamente focado em aproveitar a oportunidade que a gente está tendo de ter esse triênio bastante difícil de demanda de máquinas para ir implementando todas as alterações e reestruturando e testando e automatizando o processo para conseguir, quando sair da crise, estar preparado e ter capacidade de reação. Mas, sem dúvida, é muito ruim para o setor de bens de capital, para os nossos clientes, se eles ficam menos competitivos, por exemplo, com um câmbio mais apreciado. E, sem dúvida, com uma taxa de juros real bastante alta e com uma liquidez mundial bastante alta, sem dúvida, isso faz com que a nossa moeda se aprecie. E aí é ruim para o meu cliente, que tem menos competitividade, quando ele está usinando uma peça, e aí a demanda por máquinas é pior. Também acaba sendo um pouco ruim para a Home, esse ano até bastante ruim, porque minha rentabilidade na exportação de máquinas diretamente fica prejudicada. Eu não consigo repassar câmbio na lista de preço em dólar ou em euro das máquinas. Então é mais complexo e o desafio é maior. Entretanto, se a taxa de juros cair e no futuro, médio, longo prazo, a taxa de câmbio começar a seguir um pouco mais a inflação e voltar a se depreciar um pouco, eu prefiro, porque eu fico mais competitivo para exportação, eu brigo melhor com a minha competição, que aqui eu só, no Brasil, a minha competição é com a máquina importada, e meu cliente, principalmente, fica mais competitivo. A parte boa do câmbio mais apreciado é no custo. No custo também eu tenho uma redução, mas eu realmente prefiro o câmbio depreciado para o nosso business, é bem melhor. Nesses 10 anos de home que teve bastante ups and downs, o câmbio é importante, mas mais importante num setor de bens de capital é PIB, é formação bruta de capital fixo. Mesmo em anos de câmbio muito apreciado, quando a gente teve formação bruta de capital fixo bastante positiva ou positiva, a gente começa a ter uma demanda por máquinas bem maior. Então, aí a elasticidade também é grande em relação ao PIB, a formação bruta de capital fixo dos dois lados. E aí, sem dúvida, com uma demanda maior, é o que a gente mais prefere, né? Então, se eu pedir ainda para eu escolher entre câmbio e investimento ou formação bruta, eu fico disparado com formação bruta ou com investimento. Tá? A taxa de juros, o projeto de um cliente nosso, ele vai depender do retorno desse investimento que ele vai fazer, né? Então, a taxa de juros, obviamente, é um substitutivo. Ou ele põe numa máquina ou ele deixa no banco. Obviamente, com a taxa de juros real alta, a maioria deles não está conseguindo encontrar um retorno do investimento. Ele faz isso para cada maquininha. Se ele não faz certinho no papel, ele faz na cabeça dele, sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que o que vai estimular é um vetor de volta de demanda da indústria, porque a manufatura é o que mais precisa. Claro, que uma taxa de juros mais baixa, sem dúvida nenhuma, a taxa de retorno melhora do nosso cliente, então ele vai estar mais estimulado a fazer projeto, mas eu acho que antes dele fazer projeto, ele precisa primeiro ter demanda para calcular projeto, que eu acho que ele ainda não tem.
Boa tarde, João Noronha, Santander. Uma pergunta, vocês puderem explorar um pouquinho sobre o backlog da BW e qual que seria o desafio ano que vem para ela voltar a ter margem bruta em linha com o que foi histórico?
O backlog da BW está 130 milhões no terceiro trimestre. A gente tem bons projetos já no quarto trimestre que vão entrar no backlog do ano, então o backlog deve continuar forte no quarto trimestre, e aí a BW volta a ter praticamente toda a carteira dela já vendida com um ano de antecedência, o que melhora muito no planejamento de produção, na eficiência de montagem. Esse ano a gente começou lá na BW fazendo redução de short work com os funcionários, o que nunca é bom, por mais que tenham programas de redução de jornada lá, isso afeta a nossa margem bruta, a gente não consegue ser eficiente. E a gente está terminando o ano com um nível de utilização bastante alto, porque a gente já tem um backlog bom para entregar já no começo de ou durante o primeiro semestre de 2017. Então, eu tenho bastante convicção que é uma questão da gente conseguir executar, e eu acho que o nosso time lá na BW é muito bom e vai conseguir executar, porque o backlog para 2017 ele já está praticamente construído. Mais alguma pergunta?
Vocês comentaram que esse ano vocês mantiveram a geração de caixa, né, com a redução do estoque e também com redução de inadimplência. Eu queria saber se para os próximos anos vocês têm esse mesmo movimento, assim como o da dívida líquida, se a estrutura de dívida também para os próximos anos seria mantida. Ou teria alguma alteração?
O custo da dívida está crescendo, então, para renovar essa dívida, a gente pagaria mais nos próximos anos. Então, é muito possível que a gente continue buscando geração de caixa para reduzir a dívida líquida mesmo, porque a gente está num business bastante cíclico. É difícil falar da geração de caixa de 2017, mas 2015 a gente gerou caixa, mesmo num ano bastante difícil. 2016 também. A gente tinha algumas oportunidades no ativo, vendas de máquinas seminovas, que a gente conseguiu reduzir bem esse estoque. A gente também tem a fundição agora gerando bastante caixa, porque ela já fez o ramp-up dela no começo do ano. Então, a gente ainda tem bastante vetor de geração de caixa presente para 2017. E a gente aí espera que a gente volte a ter uma demanda melhor por máquinas, o que vai fazer com que isso se perpetue. A gente, sem dúvida, é bastante focado em geração de caixa e redução de lead time. Eu acho que o time, principalmente de supply chain, o time de operações, está fazendo um trabalho bastante interessante para que a gente tenha menos ativos alocados no nosso balanço e consiga girá-los melhor e ter uma geração de caixa mais forte. Mas num mundo de bens de capital, onde a ciclicidade é bastante alta, é muito difícil fazer uma previsão.
Obrigada. É Bárbara Ferreira, do Commerce Bank.
Obrigado, Bárbara.
Eu estou vendo aqui, deixa eu voltar que o nível de... que existe uma relação bem forte entre o volume de produção e a margem EBITDA, né? Vocês caíram aqui de 2013 para 2015, 2016, a margem EBITDA da Home, né, da McDonald's, muito embora você tenha uma margem bruta boa, a margem EBITDA virou negativa. Isso quer dizer que você deve ter uma base de custo SG&A alta, né? Qual seria o nível ótimo para vocês operarem essa operação e quanto de capacidade ociosa você tem hoje na operação? Pode dizer?
Só na parte de SG&A, na parte de máquinas principalmente, né, a gente tem um elemento que a parte de pesquisa e desenvolvimento nós não capitalizamos. Como ele é algo contínuo, o seu desenvolvimento de novos produtos, novas tecnologias, ele compõe a despesa operacional. E é onde a gente entende que é um pilar muito importante e, obviamente, mesmo em anos onde você tem menor volume, o desenvolvimento de novos produtos seria sempre consistente, né? Se a gente olhar nas despesas operacionais, houve-se uma redução bastante importante desde aquele ano, né? Principalmente se a gente fizer o desinflacionado. Claro que quando a gente fala nas despesas administrativas, elas são mais fixas, né? E o nosso o comercial também, principalmente no Brasil, ele tem uma característica onde você tem uma parte de remuneração fixa maior que a parte variável, com uma estratégia definida já de longa data, né? Então, a gente vê, vem sendo feito um trabalho consistente de redução de despesas, mas se a gente olhar a redução do volume, né, de faturamento, ou seja, o volume de novos de negócios gerados de máquinas caiu de forma muito mais substancial. E, obviamente, quando a parte mais fixa, que é a parte de despesas operacionais, acaba machucando mais, de forma mais significativa o EBITDA do que necessariamente a margem bruta, que é aquilo que eu comentei. Eu acho que o importante é, mesmo tendo uma queda bastante substancial em máquinas, aqui na parte de máquinas, claro, a gente perde um pouco da margem bruta, mas quando a gente olha horizontalmente, as margens estão relativamente preservadas. Não sei se você quer complementar alguma coisa.
Não, acho que é isso. Nossa cadeia de valor foi desenhada para ter venda direta. É um diferencial home em relação aos competidores. Isso faz com que a gente tenha um market share muito forte, porque a gente está muito mais perto do cliente. E o cliente home no Brasil é um cliente pequeno e médio. É um cliente que precisa muito mais do fabricante perto dele, porque o uptime de máquina para ele é bastante importante. Então, ele está... tanto com comercial quanto com service direto. A gente não faz outsourcing disso. Isso em anos ruins machuca um pouco, mas em anos bons é bastante importante e é o modelo que a gente escolheu e vem dando certo. E eu, pessoalmente, acredito bastante nesse modelo. E P&D a gente não deixou de investir, a gente não pode, porque no longo prazo é muito importante pesquisa e desenvolvimento dentro da nossa área, na área de máquina ferramenta e máquina para plástico. Então, são despesas que a gente, com volume baixo, tem que manter e segurar. E isso, para a perpetuidade da empresa, é bastante importante. Você tinha feito uma outra pergunta, né?
Comentário exatamente esse. Como você está com um nível baixo de venda, esse custo fixo, que é um investimento, você não consegue diluir. Tá? Em seguida, eu perguntei também qual era o nível de
utilização
de,
da capacidade. Utilização, né?
De ociosidade.
Hoje a gente, de ativos, hoje a gente está trabalhando com 30% da nossa capacidade. Então a gente tem muito ativo, os ativos são modernos, as máquinas são boas, nosso parque fabril está bem preservado, bem atualizado, mas a gente está usando 30% dos ativos. Em pessoas, claro que a gente já está ajustado para esse nível de produção.
Oi.
A Home escolhe ser uma empresa mais integrada. A gente tem menos outsourcing e é mais integrado, mas isso é bastante importante no mercado que tem flutuação e precisa de capacidade de reação. Então, ter ociosidade do ativo não é uma coisa extremamente ruim dentro do nosso modelo de negócio, porque isso também dá para nós capacidade de reação, tanto para baixo quanto para cima. Porque você imagina, se você faz o outsourcing de tudo, principalmente daquilo que é aqui, e depois você cai e o seu fornecedor, por algum motivo, quebra, aí depois você desenvolver um produto mecânico de alta precisão e o mercado voltando, você tem um problema bastante sério. Você não aproveita as oportunidades de oscilação do mercado. Então, a gente escolhe as peças de alta precisão, de bastante valor agregado, a gente continua produzindo com um nível de utilização ruim, mas com um parque bastante moderno, que requer manutenção, mas a gente é bastante consciente, mantém o parque, mantém P&D, porque a gente sabe dessa oscilação de mercado, é bastante importante. Ganho de escala, eu concordo, ou seja, ter um pouco mais de receita. A gente nunca vai fazer produção seriada, porque a máquina ela tem sua customização para cada aplicação de cada cliente. Então, dificilmente eu vou ter aquele ganho de escala de produção de 2.000 peças semana, né? Mas sim, ter um volume um pouco maior, sem dúvida nenhuma, a gente tem ativos já prontos para suportar isso, o que vai diluir tanto despesa operacional, quanto custo indireto de fabricação, que está no custo, quanto P&D, quanto depreciação.
Frederico Vicker, eu sou investidor. Sobre equipamento da área de fundição e usinados, esse equipamento novo que vocês compraram e estão instalando, qual é o efeito dele no custo das peças a longo prazo?
Depende muito da peça. Tem peças, a gente está agora começando um roadshow com clientes para apresentar o equipamento e vai depender muito do perfil de peça que entrar. Peças agrícolas, bastante delas, um pouco de construção, peças home também. A gente tem uma linha automática já para peças menores e o ganho de custo é importante. Mas, sem dúvida nenhuma, agora eu vou ter um pouco mais de capacidade. Então, vai depender também do comercial ter uma negociação boa. Né? Eu prefiro não abrir o custo mesmo porque eu preciso calculá-lo com precisão. É um trabalho importante do comercial de análise e eu também não abriria o custo porque o mercado é bastante concorrência bastante grande. Mas foi um investimento bom, importante, uma oportunidade que a gente teve, analisado pelo nosso conselho, medido com uma taxa de retorno que a gente acredita ser adequada para os projetos que a gente faz. Então, estou bastante com convicção que se a gente executar bem, a partir de 2018, principalmente 2019, ele começa a adicionar valor. Esse assunto ele é sempre discutido no conselho de administração e ele é definido no nível de conselho. Esse assunto acaba entrando sempre em pauta no conselho, mas pode ter como pode não ter. Tá? A gente já teve vários. Tá? A gente realmente hoje não tem nenhuma decisão para fazer nenhuma recompra. Mas é difícil eu falar para você, não vai ter, e depois acontece de anunciar, mas é uma decisão bastante discutida sempre, porque, óbvio, a ação tem um valor que a gente acredita que não reflete o valor da empresa, mas tem outros aspectos que são levados em consideração e a gente, como liquidez da ação, e que a gente sempre discute a âmbito de conselho e hoje a gente não tem nenhuma decisão sobre isso. Se eu tivesse, eu tenho que fazer um fato relevante.
Bom, pessoal, eu só queria pedir para vocês preencherem aqui o questionário de avaliação, tá? Duas vezes. Então, muito obrigado, tá? E é isso aí, boa noite para todos, tá?
Eu também quero...
Desculpa.
Não, eu queria agradecer a presença de todos, obrigado, a gente está super aberto lá para visitas ou para conversar com o time de RI ou comigo mesmo, se tiver mais alguma dúvida, a gente está aberto. A gente continua bastante focado na operação, como a gente conversou há um ano atrás aqui mesmo na PIMEC, e a gente ainda continua vendo bastante oportunidade, a crise ainda está aí, e isso significa que ainda tem bastante coisa para ser feita, para aproveitar essa janela, porque depois a janela pode virar e as coisas que você perdeu, deixou de fazer, você não faz mais. Então, obrigado a todos e boa noite.